essa virada, que foi assim que aconteceu essa virada nesta sexta-feira, encerrando a semana, portanto, com essa surpresa. De resto, os mercados de commodities agrícolas, em parte também por conta do dólar, mercados despencando, mercados de commodities. Soja em Chicago caiu 1,3%, milho também 0,6%, trigo não foi diferente, caiu 0,8%, café também despencou na Bolsa de Nova York 1,5%, boa parte por conta desse estouro do câmbio aqui, né, que dá uma certa competitividade maior ao café para exportação, acaba derrubando a Bolsa lá fora. Foi o que aconteceu, a Arábica caiu 1,5%, café robusto em Londres, caiu também 0,2%, açúcar também com queda de 0,5%, suco laranja 3,1%. Olha, na contramão aqui, só o boi aqui, que fechou estável, também não subiu. Ou seja, foi uma predominância de quedas hoje, em boa parte tudo relacionado à mesma coisa. Vamos ver como o mercado pode mudar de uma hora para outra, por uma decisão política aqui, e essa foi a surpresa desta sexta-feira para finalizar a semana. Márcio.
Ô, Silmar, sabe o que a gente podia fazer um dia, quando tiver alguma notícia que abala o mercado, tipo essa que você falou que foi anunciado o PL, né? Soltou uma nota dizendo que Bolsonaro estava confirmando o filho, o Flávio, como candidato a presidente, né? E aí você falou que os mercados desabaram, as bolsas desabaram. A gente podia mostrar um dia com um gráfico da própria bolsa se é isso mesmo, né? Porque é muito curioso. Às vezes a gente fala aqui, parece que é uma coisa do comentarista, né? Uma coisa do apresentador. Mas não, né? São umas coisas instantâneas. Quando tem uma notícia, e aí os gráficos lá de negócios da bolsa, né? Movimentam instantaneamente. É curioso. Vamos tentar mostrar isso um dia para as pessoas, né?
Combinado, Márcio, sem dúvida nenhuma, acho extremamente importante a ilustração. Afinal de contas, estamos falando em televisão, né? Televisão é imagem, é fundamental aí. Vamos escalar alguém aí da sua equipe aí para fazer esse auxílio para a gente aqui no comentário,
Pronto.
botar um gráfico na hora que a gente faz o comentário.
Vamos
Eu indico
preparar.
aqui, é só o pessoal desenhar aí, está pronto.
Pronto, vamos preparar isso para o Silmar. O Isaac falou que tô dentro, já vai fazer para a gente, não só o de hoje do Flávio, mas outros momentos também, para as pessoas
Sim.
entenderem, né, o que que acontece, por que que isso mexe, né? Porque senão fica parecendo que é uma coisa do jornalista que resolve falar que foi isso que mexeu. E não é. Silmar. Ó, saiba aproveitar seu fim de semana e viver em frio por aí, né? No sul, rapaz. Nossa Senhora, já chegou aqui em São Paulo. Um abração, bom descanso.
Márcio, aqui vem calor. 37 graus para esse final de semana. Vamos torrar por aqui.
Eita, ferro.
Exatamente o oposto.
Bota
Um
gelo no
grande
chimarrão.
abraço, bom final de semana para você e toda a equipe aí.
Pra você também. Bota gelo no chimarrão, então, viu? Que pecado. Não, não pode. Valeu, Silmar, até mais. Olha, a gente continua falando de preços, mas agora dos preços globais dos alimentos, que recuaram em novembro e já acumularam 3 meses seguidos de queda. É o que mostra para a gente a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO.
O Índice Mundial de Preços dos Alimentos caiu cerca de 1% em novembro e ficou em 125 pontos. O recuo foi puxado pela queda nos laticínios, carnes, açúcar e óleos vegetais. Segundo a FAO, o indicador está hoje 20% abaixo do pico registrado em março de 2022, logo após a invasão da Ucrânia. O açúcar teve a maior queda, perto de 6%, com forte produção no Brasil e início positivo de safra na Índia e na Tailândia. Os laticínios caíram pouco mais de 3%, com aumento de oferta na União Europeia e na Nova Zelândia. Já os cereais foram na direção contrária e subiram quase 2%, com alta do trigo e do milho no mercado internacional.
A gente continua nesse setor de mercado aí, porque o índice de commodities do Banco Central, calculado em reais, também conhecido como ICBR, caiu 3,04% em novembro, se comparado com o que foi alcançado em outubro.
De acordo com o índice calculado pelo Banco Central, a queda nas commodities agropecuárias foi de quase 5,5%. No caminho contrário, houve um aumento de mais de 1% das commodities metálicas e de mais de 2,5% para as de energia. No acumulado até novembro, o índice recuou mais de 13%. No período, apenas as commodities do agro caíram mais de 18%. O ICBR representa a média mensal dos preços de uma série de commodities que tem importância na dinâmica de inflação.
A seguir, o Congresso aprova a lei de diretrizes orçamentárias. Você vai entender isso já já. E ainda, derrubada de vetos na lei do licenciamento ambiental prejudica o agronegócio. É o que a gente conta em instantes, um intervalo que é muito rápido e a gente já volta.
Sou a Thalita Almeida.
Eu sou o Cássio Zeman.
Eu sou o Vitor Brown e esse é o 2 Minutos Band News.
As principais informações da última hora de maneira prática e de fácil acesso.
Escute o 2 Minutos Band News nas principais plataformas digitais.
Política, economia, esportes, as notícias internacionais. Tudo para você ouvir onde você estiver em 2 minutos.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
Voltamos para Brasília porque o Congresso aprovou a lei que define as regras do orçamento para o ano que vem. O texto prevê um reajuste de 7% para o salário mínimo. O valor deve ficar em R$ 1.627.
Um guia de regras para uma família decidir quais gastos são prioridades para o ano que vem, de acordo com o dinheiro que entra. É mais ou menos como a Lei de Diretrizes Orçamentárias funciona para o governo. Só com a LDO aprovada é possível montar o orçamento de 2026. O texto prevê um reajuste de 7% no salário mínimo, que vai passar de R$ 1.518 para R$ 1.627 a partir de janeiro. A arrecadação prevista é de R$ 3.200 bilhões. Para fechar as contas no azul, o projeto prevê um superávit de R$ 34.300 milhões em 2026, o equivalente a 0,25% do PIB. O governo poderá usar o limite inferior da meta fiscal para restringir os gastos, se for necessário. Para atingir a receita, a estimativa é de um crescimento do PIB entre 2% a 3%. E também queda na inflação para 3,5% e na taxa básica de juros de 15% para 12,5% ao ano. O governo fechou um acordo com o Congresso para liberar o pagamento de 65% das emendas no primeiro semestre de 2026. É o dinheiro que os parlamentares enviam para suas bases eleitorais. Serão pagas as emendas individuais de bancadas e também as chamadas emendas PIX.
Superou até as nossas expectativas, porque eu particularmente não imaginava que a gente fosse conseguir emplacar tantos itens importantes e que estão fazendo da LDO uma bússola muito importante.
O ministro da Fazenda pediu apoio do Congresso para o equilíbrio das contas públicas.
Nós estamos dando total transparência e é isso que dá força para a gente sentar com o Congresso e pedir o apoio do Congresso para continuar, para perseverar nesse ajuste necessário das contas públicas, que pela primeira vez na história não penaliza a base da pirâmide.
Olha, durante a sexta reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o presidente Lula disse que foi um erro o Congresso derrubar os vetos que ele fez na lei de licenciamento ambiental. A medida, segundo Lula, foi tomada para proteger o agronegócio brasileiro. Vamos ouvir.
Nós não vetamos porque não gostamos do agronegócio. Nós vetamos para proteger o agronegócio. Porque essa mesma gente que vetou, que derrubou meus vetos, quando a China parar de comprar soja, quando a Europa parar de comprar soja, quando alguém parar de comprar nossa carne, quando alguém parar de comprar nosso algodão, vão vir falar comigo outra vez. Presidente, fala com o Xi Jinping. Presidente, fala com a União Europeia. Presidente, fala com a Rússia. Presidente, fala com não sei com quem. Porque eles sabem que eles estão errados. Eles sabem que nós queremos que a nossa produção seja cada vez maior, mas cada vez mais sustentável e cada vez mais limpa.
Olha, o Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima semana o início do julgamento das ações que discutem o marco temporal das terras indígenas. Enquanto isso, no campo, produtores continuam inseguros.
Parece uma novela sem fim e com enredo triste e perigoso.
Paulo é produtor de soja em Guaíra, no Paraná, e faz vigília para evitar a ocupação de indígenas nas terras da família.
Ficamos aqui 24 horas aqui cuidando. E eles de lá apontando flecha.
O Céu Simeão já perdeu parte da terra onde vive. 10 hectares foram invadidos. Já faz 15 anos. E ele está desolado.
Não sabe o que vai acontecer. Hoje a minha propriedade não tem valor mais comercial. Se eu quiser um dia vender, não tem mais valor.
Faz mais de um ano que eu visitei essas propriedades no oeste do Paraná. E olha, como em muitas outras regiões do país, a situação continua tensa lá e sem solução. O Congresso já aprovou a lei que considera o marco temporal constitucional. Mas o STF entendeu que não. E a questão continua agora aqui com um julgamento, quando os ministros vão poder se manifestar sobre a proposta de mudança da legislação.
A tese do marco temporal estabelece que os povos indígenas têm direito de ocupar ou pedir a demarcação só das terras que eles já estavam ou que disputavam até outubro de 1988, a data em que a Constituição foi promulgada. Hoje, pelo menos 14% do território brasileiro é reservado para terras indígenas. E mais 600 áreas estão em processo de demarcação. O agro defende que o marco temporal traz paz no campo e segurança alimentar.
Vamos tentar buscar um meio termo nesse caminho, sem suspender a lei, garantindo a indenização, garantindo o direito de propriedade de cada um desses produtores e que eles tenham o direito de escolher se querem ou não sair da área.
O repórter Valteno de Oliveira conheceu essa família no oeste de Santa Catarina. A propriedade estava numa área demarcada para ocupação indígena. Leandra, uma das filhas, se emocionou ao falar do assunto e já na época, 2 anos atrás, fez um apelo às autoridades.
Que olhe para nós e faça justiça, que eles aprovam o marco temporal para nós se sentir mais seguro, viver tranquilo e produzir os alimentos aqui na nossa casa, na nossa propriedade.
É muito difícil, não é? É muito difícil. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver ainda, a procura por robalo nas peixarias vem crescendo. Mas por que será, hein? A gente vai explicar os motivos daqui a pouquinho, mas é bom mesmo, né? A gente explica já já. Nossa previsão do tempo, Vitor Takau sempre presente, né, Vitor? Olá!
Olá, uma ótima noite a todos. A primeira semana de dezembro chega ao fim com tempo instável em boa parte do Brasil, enquanto outras áreas com tempo firme e bastante calor. Vamos ver como ficam as condições de tempo neste sábado, dia 6 de dezembro. E já aqui no nosso mapa, vemos que as instabilidades continuam cruzando de norte até sudeste. Isso porque a zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, continua alimentando a formação de nuvens carregadas desde a região norte, centro-oeste, parte do sudeste e também do nordeste. Enquanto isso, praticamente toda a região sul, estado de São Paulo e do Rio, com destaque para o sol, bastante calor neste sábado. E aqui no nosso mapa de risco, vemos que basicamente toda essa faixa que segue dentro da atuação das ACAS segue também na rota dos temporais, boa parte do centro-oeste e também da região sudeste e alguns pontos da região nordeste. Ainda assim, boa parte da região norte, também os estados de Mato Grosso do Sul e as outras áreas também de Minas Gerais seguem com risco de chuva forte ao longo do dia. E já em relação às temperaturas, as capitais que seguem na rota dessa chuva continuam contando também com máximas mais amenas. Goiânia com até 26 graus à tarde, Belo Horizonte e Vitória até 25. Já as demais cidades pelo país continuam com calor e aquela sensação de abafamento. Porto Alegre com máxima de 35 graus, cidade de São Paulo com até 31 e Cuiabá com até 30. Já que para os próximos dias, vemos que a chuva volta a se espalhar por amplas áreas do país, especialmente a partir da próxima semana, bem no comecinho, uma nova área de baixa pressão dará origem a um novo ciclone extratropical e a formação do sistema conduz novamente à formação de instabilidades e vale o alerta de tempo severo na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul. E já entre os dias 11 e 15 de dezembro, bem no finzinho da primeira quinzena do último mês do ano, a chuva já se espalha novamente por praticamente todo o país. Uma nova frente fria cria condições de facilidade para que a umidade se espalhe por praticamente todas as regiões e a chuva volte a acontecer de maneira mais pesada, inclusive em pontos do centro-oeste, sudeste e sul.
Peixe é um alimento saudável, não é mesmo? Todo mundo concorda? Concorda aí, Rubão? Concorda? Então, gente, mas existem alguns peixes mais saudáveis que outros. O robalo é um deles. A procura está cada vez mais alta. Sabe por quê? Não só por causa do sabor do robalo, mas também porque ele é rico em vitaminas e minerais.
Peixe é sinônimo de alimentação saudável e fica até difícil escolher um entre tantos tipos. Só que tem uma opção que tem se destacado nos últimos dias, depois de uma publicação no China Times. É esse peixe aqui, olha, o robalo. Nessa peixaria-restaurante em São Paulo, o cliente escolhe o peixe fresco, que é preparado na hora. E o robalo, encontrado no litoral brasileiro, é o campeão.
Nossos clientes pedem um peixe que não tenha sabor de peixe. O robalo ele tem um sabor bem suave, eles gostam de ir no certeiro. E o robalo está fazendo bastante sucesso.
Essa nutricionista explica que o robalo é uma boa pedida. Os benefícios apontados pelas pesquisas mostram que, em comparação a outros peixes, tem menos gordura e é grande fonte de proteína de alta qualidade.
O robalo ele tem uma combinação interessante, ele é um peixe magro, então ele não tem tantas calorias como os peixes gordos, né, como o salmão, a cavala, o arenque, o atum. E ele também tem praticamente toda a quantidade de ômega 3 que a gente precisa por dia de uma maneira equilibrada.
Portanto, o robalo é uma boa escolha para quem quer ganho de massa muscular, controlar peso e manter uma dieta saudável e, de quebra, ajudar na saúde cardiovascular e na circulação. E já que a gente está num restaurante, olha só, um robalo prontinho para comer, porque a preparação também é importante para que o peixe continue sendo um alimento saudável.
O melhor é assado, grelhado, ou você pode fazer ensopado, cozido.
E aqui, ele é feito como manda o script.
A gente faz grelhado, servimos com molho de alcaparra, sal grosso, e é servido com dois acompanhamentos. Já vai com farofa de banana da terra e ovos e salada de feijão fradinho. Ele valoriza bastante o sabor do peixe, né, que é a nossa intenção.
Eita, fala sério, hein, gente, um peixinho desse, essa hora. Com aquela banana da terra ali como acompanhamento, hein, meu Deus. E aí, Renata, gosta de um peixinho, de um robalo? Ah, pois é, Renata já ficou com água na boca aqui também. Renata Afonso, que apresenta o DBO na TV, né, o Terra Viva DBO na TV agora, logo depois do nosso JTV aqui, tá bom? Olha, obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui. Que semana foi essa, hein? Semana intensa, muito feliz, alegre, muitos negócios, né? E eu desejo para você um bom descanso, para quem vai descansar, um ótimo trabalho para quem segue na lida noturna, na madrugada aí. Mas sempre deixo o meu convite para você, tá bom? Continue conosco aqui no Grupo Bandeirantes.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Futebol Bandeirantes. Só de ouvir, quando a bola rola, o coração acelera. Mas bem antes, antes do apito, já tem muita análise e toda a informação. Para chegar com competência na hora da partida. Porque ali, na grama, não é no grito, é com alma. Com equipe entrosada, leitura de jogo e repórteres que vão no detalhe como quem busca um gol da virada. Quer futebol de verdade? Quer a experiência completa? É bem melhor aqui. No FM, em 86.3 e 90.9, no aplicativo Band Play e no YouTube. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Na Cata, peças para carro, moto ou caminhão é na Cata. Pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com o Tigre na obra é só golaço. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, bora de consórcio, quer mais negócio. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
A gente tem um estilo de trabalho que é muito particular, eu acho. A gente faz um artesanato, entendeu? A gente cuida de cada detalhe. A Mara na cozinha, ela cuida de quase tudo.
A Mara que é a criadora, ela é a criação do restaurante.
A Mara é uma pessoa que nasceu no interior de São Paulo, numa região rural. Ela tinha também uma mãe que cozinhava muito bem, uma avó que cozinhava também muito bem. Quando ela resolveu montar o restaurante que ela estava aqui em São Paulo, ela trabalhava de secretária num banco, num grande banco.
Sim, ela só tinha essa paixão pela cozinha, mas não era uma pesquisadora da cozinha, ela não. Da culinária.
E aí ela estava de saco cheio do banco, não queria mais trabalhar no banco e convidou a mãe para montarem o restaurante que era esse Roça Nova em Perdizes. Depois de um tempo, quando a gente se conheceu, a gente fez um grande evento com cozinhas do Brasil todo. E aí a gente começou a pesquisar em loco. Aí ela me convidou para ser sócio dela.
Eu estou aqui com a Ana Luísa, a chefe do Tordesilhas. A Ana, ela é formada em gastronomia, ela tem uma longa experiência, tem essa carinha de menina, mas ela tem uma longa experiência na cozinha. Ana, bora dar uma voltinha para você mostrar para a gente os interior, o outro lado do balcão?
Vamos.
Isso que tá rolando aqui é o quê? Uma pele de peixe, é isso?
Isso, é a pele do pirarucu. Aqui a gente recebe os pirarucus, que são peixes amazônicos muito grandes. E aí a gente aproveita ele de cabo a rabo.
O que você faz com a pele?
Com a pele a gente faz um torresmo. Nossa. Então, mas a gente marina isso, seca, e aí depois de seco a gente frita. Vira um torresmão com a pele do pirarucu.
Nossa, eu tô louco pra provar. Como que é dividida a sua cozinha?
Então, existem, todos os restaurantes existe a parte fria, a parte quente, a parte de sobremesa e a parte que a gente solta os pratos, né? Então, a parte fria, ela é dividida entre saladas, molhos e a parte da sobremesa, que fica ali. A parte quente é dividida em dois setores. Então, tem a parte da guarnição, que é essa daqui, que é a do fogão. Aqui é a parte da fritadeira, então todas as nossas frituras, bolinhos, pastéis, esses acompanhamentos, todos saem aqui da fritadeira. Então, essa parte quente sai em dois pratos específicos. Aqui nessa outra saem as partes de moqueca. Então, são feitas do zero. E a boqueta é onde a gente recebe as comandas, canta para a cozinha entende o funcionamento e a gente faz a finalização dos pratos.
Ana, que esse jovem rapaz está fazendo aqui? Como que chama esse bolinho?
Então, esse é o Luiz, ele tá fazendo quenelles de acaçá. É um arroz Basicamente, ele passa do cozimento, a gente coloca leite de coco. É uma comida de santo que a gente faz para acompanhar o bobó de camarão.
É tão bonito de ver tudo que vocês têm aqui. Os quadros, a foto da dona...
Dega,
né? É. Que fica ali na parede meio que supervisionando, né, o negócio todo.
E a dona Dega cozinhou, é interessante isso, desculpa te interromper. Ela cozinhou até praticamente o fim da vida, sabe? Era uma figura extremamente carismática, muito simpática. Ela é a grande alma do restaurante.
E você vê essa galera nova abrindo restaurante, o que você teria de mensagem, de recado para dar?
Eu percebo assim, que tem muita ansiedade, né? A juventude é muito ansiosa, geralmente, né? O restaurante nem tomou o corpo ainda direito e já quer abrir outra casa, já quer abrir outro negócio, não sei do que, e já quer abrir um bar. Eu acho que tem que ir com calma, entendeu? Tem que ir com calma, tem que apostar em negócios pequenos, com personalidade, com identidade, com algum diferencial, sabe? Para você também colocar naquilo o seu lado criativo, o seu lado emotivo, isso é importante, né? O restaurante não é só um negócio engessado, assim. Você coloca ali todas as suas expectativas, os seus desejos, as suas emoções. Eu acho que consistência, assim, fazer uma coisa bem feita, com paixão, é o que é o legal.
Nara, a gente acabou de ver ele fazendo a quenelle aqui e você chamou isso de maneirismo. O que você quer dizer exatamente com maneirismo?
Então, existem maneirismos na cozinha. Os maneirismos são os modos de fazer e eu acho que isso é o que diferencia muito a cozinha brasileira das demais cozinhas. Então, as outras cozinhas têm técnicas, as nossas têm maneirismo. Então, pro arroz, por exemplo, a gente não doura o alho. Pro feijão, a gente doura. E aí a mesma coisa do acaçá. Então a gente faz um por uma quenelle, uma, e vai penteando esse acaçá até ele se tornar aquele bolinho que você viu.
Ana, então essa aqui é a parte de garde-manger. Explica pra galera o que é garde-manger exatamente.
Garde-manger é basicamente a cozinha fria de um restaurante. Então são salados, os molhos, né? E agora ela tá fazendo uma marinada. Então...
E é nessa pracinha desse tamanhinho aqui que sai todas as entradas frias, todos os molhos frios e, além disso, as sobremesas também?
Isso também. Então, por isso que ela tem que ter muita organização dentro dessa praça, porque a gente trabalha com duas coisas diferentes e elas precisam sair de maneiras diferentes.
Nossa, em 1,5 metro a Leila consegue fazer pratos frios e sobremesas. É isso, Leila? Então, Ana, fazendo um resumo aqui, então, a gente tem a parte fria de sobremesa, o garde-manger e a sobremesa numa área só.
Isso.
A gente tem a área quente daquele lado embaixo da coifa, de um lado você tem a guarnição e de um lado você tem os pratos principais. E aí você tem a finalização naquele balcão ali e o delivery. Essa é a geografia da sua cozinha?
Essa é a geografia da nossa cozinha e tem a área de lavagem também, que
ali
envolve os pratos, isso. Ali os pratos, então são divididas em duas etapas também. Um lado é copo, outro lado é pratos e panelas, basicamente.
Ou seja, é importante que as pessoas se cruzem o mínimo possível.
Exatamente. O fluxo é bem dividido justamente para a gente não ter esses encontros no meio do serviço.
Não ficar se esbarrando.
Isso.
Por exemplo, essa coisa de trabalhar com essa simples cozinha brasileira é um diferencial que eu acho que... praticamente só nós fazemos. Você tem restaurantes geralmente regionalizados, ou é cozinha nordestina, ou é cozinha mineira, e a gente tenta abarcar várias cozinhas.
Então, abre o menu, é como se estivesse abrindo o mapa do Brasil.
O mapa do Brasil. Só que o mapa do Brasil é diferente, que pega mais pelos biomas, não pela, assim, por exemplo, a cozinha da região nordeste, a do litoral é uma, a do interior é outra. Então tem uma diferença aí, não é o mapa físico, é um pouco diferente.
Ivo, a gente repara aqui essa brasilidade toda em todos os detalhes. Quando eu perguntei para você o diferencial, para mim, quando eu entro aqui, eu falo, cara, você vê o vidrinho de pimenta, você vê as mesas, você vê o piso, você vê o casarão, você vê a cozinha, você vê as pessoas trabalhando, você vê você, né? Eu acho que vocês transmitem essa mensagem de brasilidade em todos os aspectos a partir do momento que a gente sai da calçada e entra para aqui para dentro.
Apesar desse país ser extremamente complexo e ter um monte de problemas e um monte de injustiças e tal, a gente é apaixonado pelo Brasil, entendeu?
Vocês estão de parabéns. Ana, mostra pra gente a cozinha de produção, então.
Vamos lá? A gente está na cozinha de produção, as produções aqui são produções em massa.
Tem uma panela gigante.
Isso, tudo que a gente faz é em panelão, grandes proporções, e aí a gente envasa isso para poder usar durante a semana. Porque são produções que a gente não consegue fazer diariamente, são produções longas, que demandam um tempo muito grande e que a gente precisa armazenar ela de alguma forma.
Agora, Ana, o que, que significa isso aqui, que eu não entendi até agora? Por que, que essa tampa com essa massa em volta dela?
Isso aqui é o famoso barreado. O barreado é um prato típico do Paraná, da região de Morretes. E barreado, na verdade, é essa técnica de barrear, né? Isso daqui é farinha de mandioca e água, que é pra funcionar como uma panela de pressão. Então ela não tem a vedação de uma panela de pressão, não tem um pino, mas ela funciona como? Então a gente sela isso daqui atinge uma temperatura muito alta. Então essa carne, que é uma carne de panela, que ela fica aqui por 10 horas, 10 a 12 horas, e ela ferve aqui dentro como se fosse numa panela de pressão a baixa temperatura. Então isso daqui passa de 10 horas aqui dentro.
E a carne sai daí, então, tipo,
você
pode comer com uma colher, você pode partir ela com uma colher.
Uma colher. Desmanchando.
Nossa, isso deve ser uma loucura. Barreado.
Barreado.
Ana, isso é uma máquina que a gente vê nas cozinhas de produção, uma máquina que ninguém tem em casa, uma máquina dessa. Qual a importância disso daqui para um restaurante?
Então, quando a gente tem produções grandes, a gente precisa armazenar elas de maneira correta para que a gente possa usar durante a semana inteira ou, se a gente não for usar durante a semana, que ela possa durar um pouco mais, exatamente.
Tá.
Então a gente tem essa máquina seladora que basicamente a gente coloca dentro de sacos e aí ela vai selar a vácuo todo e qualquer alimento que a gente colocar aqui dentro.
Ou seja, não tem ar aqui dentro.
Exatamente. Tá. E o ar que faz com que as coisas oxidem, com que as coisas estraguem. Então a gente tira todo, completamente o ar e deixa essa embalagem seladinha dentro do freezer, bem armazenado. E aí a gente usa. Então aqui esquenta, basicamente cria uma selagem, ele tira todo o ar daqui de dentro, então a gente abaixa, ele vai selar completamente.
Ah, já vai comprimindo tudo.
Isso.
Ou seja, sai daqui e ela vai direto ou para a câmara fria ou para a câmara congelada.
Isso, exatamente. Ela cria esse vácuo aqui.
Isso aqui, então, é o barreado.
Esse é o barreado.
Esse é o barreado que estava dentro daquela panela e já veio prontinho para cá.
Exatamente.
Ou seja, isso aí é 10 horas de cocção, essa carne que está aqui dentro.
Exatamente.
A gente está aqui com o Zé Maria, que está do outro lado do balcão. Zé Maria, ele é irmão da Mara Salles. Ele acompanhou todo esse rolê desde o início. Faz quanto? 30 anos que você...
30 anos.
Que você está com a Mara nesse empreendimento, certo?
Certo.
E você é responsável pela parte do back, vamos chamar assim. A parte dos números, a parte do estoque, das compras, do recebimento. A movimentação de vocês tem variação de uma semana para outra ou é mais ou menos estável?
Ela é mais ou menos estável. Isso depende, varia pouco, dependendo do movimento que você tem. De repente você tem uma semana, às vezes, muito cheia. Final de semana é sempre cheio. Aí tem lá um pedido que vem da cozinha. Cada um é responsável por uma praça. Passa o pedido para a gente. Faz as compras na segunda-feira, sem problema nenhum.
Quantas pessoas passam por aqui num mês, mais ou menos?
Em média, em torno de 2.000 pessoas por mês.
2.000. E sábado e domingo é muito mais do que durante a semana? É meio a meio?
Não, sábado e domingo é muito mais.
Né? É muito mais.
É que você tem a semana diluída, né? De terça a sábado.
Uhum.
De terça a sábado no jantar, né? E sábado e domingo no almoço é o grande movimento do restaurante.
Essa é a vida do dono de restaurante, né?
É.
Trabalhar sábado e domingo.
Todos, né?
Então, aqui é o quê? A câmara congelada.
Câmara congelada.
Qual a temperatura?
Aqui chega a menos 17.
Tá.
E aí a gente tem várias coisas dentro dessa câmara congelada que são as produções grandes.
Uhum.
Então, por exemplo, aquele barreado. É isso aqui. Ele já...
Ou seja, já foi congelado.
Já foi congelado.
E já está pronto para ser consumido durante a semana inteira.
Exatamente.
Aquilo que você falou, ou seja, produção muito grande, vai tudo ser congelado e ser consumido ao longo dos próximos 5, 6 dias.
Exatamente. Os peixes é a mesma coisa, então a gente porciona, coloca as porções desses peixes, congela todos eles.
Ana, essa câmera aqui... As coisas que saem daqui para serem descongeladas, qual é o processo de descongelamento?
Elas vão para outra câmera, que é a câmera resfriada somente, aí elas passam, né, de uma noite, de um dia para o outro, que são as demandas que a gente precisa para o próximo dia. Então a gente calcula isso, né, entende as reservas, entende a necessidade, retira as coisas que a gente precisa daqui, ele passa para outra câmera e aí sim a gente vai usar lá em cima do...
Isso é um cálculo de matemática, meu.
Matemática.
Câmara resfriada, mostra pra gente qual a temperatura dela.
Ela fica entre 4 graus, 3 graus, são as coisas 5, são as coisas que... O hort, né? As coisas que a gente precisa frio.
Hort é um apelido de hortifruti, é isso?
Exatamente.
E eu tô vendo ali que você tem o quê? Você tem manteiga, você tem as carnes que já estão descongelando
isso,
ali.
Isso, exatamente.
Você tá então, preparando pra hoje e pra amanhã.
Os produtos que precisam ser descongelados, eles passam aí pra essa câmara. Os produtos que eles precisam ficar resfriados, que são em grande quantidade, a gente também deixa aí e aí sobe somente o da finalização.
Uhum.
Então, tomates, cebola, a gente já deixa descascado aqui pra gente poder usar durante a semana.
Uhum.
Os tomates higienizados, os pimentões higienizados. Então, na terça-feira o hortifruti chega, tudo é higienizado. Passa para a câmara o que tiver mais durinho para continuar aqui,
uhum.
Para a gente ir usando durante a semana. E as coisas que não tiverem ainda no tempo certo, elas ficam numa feirinha amadurecendo, esperando a hora delas chegar.
Então isso aqui é a nossa feirinha, é isso, as coisas estão amadurecendo. A banana está ficando madura, o tomate está ficando madurinho. Quando já estiver maduríssimo, vai para
a
câmara.
É isso. A gente tem o recebimento de mercadoria 2 vezes na semana, de mercadoria de hortifruti, que é na terça e na quinta-feira. Então a gente divide e aí a gente precisa de produtos de maturação diferentes.
Muito bom. Qual é o truque para conseguir controlar o tal do CMV?
Eu acho que a regularidade ela é principalmente mantida pelo nível de funcionários que a gente tem, pelas chefias que a gente tem. O desperdício é muito, muito pequeno no restaurante, graças a Deus, que ajuda bastante.
Ou seja, a regularidade que a própria, o próprio tempo de trabalho das pessoas faz com que você tenha essa consistência, essa regularidade e o seu CMV não tenha
essa variação.
Ele está em quanto o CMV agora?
Ele gira em torno de 25%, dependendo do mês, para ir para 26%.
Vocês fazem compras... Todas as semanas?
Toda semana.
Qual é a tese da compra semanal?
Primeira coisa é o seguinte, você tem um produto muito mais fresco, né? Principalmente nas proteínas.
Tá.
Os espaços hoje no restaurante são muito pequenos.
Uhum.
Você não precisa de um estoque, você não vai fazer um estoque para 30 dias, 20 dias.
Uhum.
Se você tem a possibilidade de fazer semanal, muito melhor. Você ganha prazo de venda, você ganha espaço para armazenamento... O controle é muito melhor.
Ana, eu reparo que as cocções dos seus pratos são muito longas e todos os dias tem produção. Isso envolve uma matemática enorme para não ter desperdício e para fazer com que a consistência seja sempre a mesma, seja sempre igual. Isso é um desafio tremendo para um cozinheiro, né?
Eu acho que o tempo do restaurante, a maturidade e a maturidade das pessoas aqui dentro, então a gente tem funcionários de anos, a Mara está sempre aqui, então acho que toda essa logística ela ajuda a gente a entender que a gente precisa de uma organização muito boa, de um preparo muito legal e a gente tem isso muito claro aqui dentro do restaurante. E é muito importante para que a gente não gere desperdício, para que a gente consiga pegar esse alimento e trabalhar ele como um todo. Então, acho que a tradição, o repertório, a inteligência dentro da cozinha faz com que a gente tenha um fluxo bem legal em relação a todo esse nosso trabalho desempenhado.
Quais são os BOs? Que a gente sabe que todo restaurante tem BO. Né? Não existe restaurante que não tenha BO.
Seria ótimo se não tivesse, né? Seria ótimo.
Né? Até porque o restaurante é um teatro que está acontecendo ao vivo, né? Sempre tem alguma coisa que dá errado. O que acontece que gera um caos no restaurante.
Pode ser um erro de um prato de uma mesa grande, se o garçom erra um prato, dá um grande problema na cozinha.
O garçom erra o quê? Uma comanda? Tira uma comanda errada?
Tira um prato errado, por exemplo. Existe, aconteceu da impressora travar e a gente não perceber, a pessoa que está lá na cozinha na correria, é difícil você perceber. De repente o garçom sai lá para cobrar, fala, mas não chegou comanda? Aí olha lá, a comanda está lá, deixa eu ver, abre a impressora, às vezes está lá dentro.
E se o B.O. é muito grande, você tem o hábito de dar alguma coisa, de dar algum presente, de compensar de alguma maneira?
Quando você erra numa mesa, que se causa um constrangimento, normalmente você dá uma sobremesa, como... Não é para... enganar o cliente, é pelo entendimento que ele teve do erro que foi cometido. Né? Normalmente você não cobra uma sobremesa, dá de cortesia, só para fazer um agrado para ele.
Tem uma coisa que a galera de casa é curiosíssima para saber. Qual é o truque, como faz para uma mesa aqui? Uma mesa pediu, vamos supor, são quatro pessoas. Aí você tem uma moqueca que demora muito tempo, um pirarucu que demora menos tempo, tem uma carne que demora uma mal passada, uma bem passada. Qual o truque para chegar tudo juntinho, na mesma hora, na mesa, sendo que se você for fazer isso na sua casa, vai demorar, sei lá, 2 horas e não vai chegar juntinho na mesa. Qual o truque de uma cozinha profissional para fazer com que essa mágica aconteça?
Entender o tempo de cada prato é muito importante. Então não é um truque nenhum, é entendimento do tempo dos pratos para poder organizar a soltura deles todas de uma vez. Então, o cara que está ali na moqueca, puxando a moqueca, fazendo ela, quando ele estiver no meio do processo, ele já vai sinalizar o rapaz da chapa, que já vai sinalizar a pessoa da guarnição. Então, a gente só consegue soltar os pratos ao mesmo tempo, finalizar tudo bonitinho para soltar uma mesa, se a gente entende muito bem o tempo dos pratos, o tempo de cada cocção, e se a gente tem um diálogo muito bom dentro da cozinha. Então, por isso que é fundamental a comunicação, a concentração e o olhar para as outras praças.
Curiosidade, por exemplo, um cliente que pediu uma entrada e pediu um prato principal, uma mesa de 4 pessoas. Como que é o procedimento? O garçom chega lá, ele canta aquela comanda, ele fala, tem 4 entradas, 4 pratos principais.
Não, vai uma comanda só das entradas, não se mistura a entrada com os pratos principais.
Ah, vai a comanda só da entrada?
Vai a comanda só da entrada, tá. Depois vai a comanda de prato principal. Aí o garçom administra esse tempo, a entrada está lá mais ou menos no meio do prato, você percebe que o cliente vai comer aquilo rápido, ele já tem um sisteminha que a gente fala, libera a mesa 10, por exemplo.
Ah, é o garçom que dá esse comando?
O garçom que controla a mesa dele, ele que vai administrar o tempo dessa...
Ou seja, o garçom tem um papel chave, então, nessa rapidez. Porque se ele demora muito tempo, se ele dá um vacilo na praça dele, demora muito tempo para... Como você falou, marcha o prato principal, não é...
É, a gente tem uma nomenclatura que a gente só marcha aqui na cozinha, que é não fazer. Quando você coloca marcha e manda, é que o cliente não quis entrada, não quis nada. Quando você libera o prato, é que ele tinha uma entrada... E agora você liberou para ele comer o prato quente.
Tá.
E aí entra nessa sinfonia aí do...
Zé Maria, muito obrigado, cara, é um prazer conversar com uma pessoa que tem 30 anos de profissão e que continua entusiasmado em continuar no rolê por mais uns 20 anos, pelo menos.
Tá ótimo, obrigado
a vocês. Prazer enorme conversar com você.
Igualmente. Muito obrigado.
E assim o Band News Docs vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e audiência e até o próximo programa.
Tem quem curte o silêncio e quem busca a adrenalina. Quem acha que pesca é tudo igual, nunca mergulhou nesse universo. A pesca esportiva tem para quem começa pelo simples e para quem já domina o lado mais técnico. No fly fishing, a linha conduz a isca em movimentos de ritmo preciso. E o bait casting exige muitos arremessos. É ação do início ao fim. E a pesca oceânica é para quem encara os gigantes, mar adentro. Tem o Ultralight, onde o desafio é vencer peixes fortes com o equipamento mais leve.
pesqueiros,
para quem gosta da resenha com os amigos.
Tem um lugar perto de casa,
com peixes frutos.
E o caiaque para quem quer se fundir à natureza em silêncio e equilíbrio. E tem muito mais, porque a pesca esportiva é feita de estilos e cada um com sua emoção. Cada técnica é uma nova forma de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Não importa como você pesca, importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar.
Análise e reflexão sobre o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo, um dos programas mais representativos da televisão brasileira. Entrevistas com personalidades nacionais e internacionais. Grandes nomes da economia, da história, da ciência, lideranças políticas e também personagens da nossa cultura. Um time corajoso e independente de jornalistas que faz as perguntas que você quer fazer. Esse é o Canal Livre, em sua essência, com mais de 40 anos no ar. Todo domingo, às 8 da noite, aqui na Band News TV.
Que tal mergulhar de cilindro para pegar as próprias vieiras?
A gente não precisa alimentar as vieiras, elas comem o plâncton, mas para isso a gaiola tem que estar sempre limpa.
Colocar aquela roupa de astronauta para extrair mel de abelhas.
Estamos aqui com o Eugênio! Estamos aqui com o Eugênio!
Cozinhar com os indígenas em uma aldeia.
Será que eu tô com sorte?
Fazer uma fogueira numa ilha deserta na Noruega para preparar frutos do mar vivos. Eu amo experiências gastronômicas. Me jogar de cabeça para buscar os ingredientes nas suas origens, na terra, no mar, pelo mundo afora. E claro, depois sempre tem uma receita imperdível para a gente aprender. Vem comigo, experimente. No experimento de hoje, nós vamos visitar uma fazenda de cordeiros sustentável que preza pelo bem-estar do animal e assim produz uma carne de excelente qualidade. Vamos falar sobre sustentabilidade hoje? Sobre cuidar do bem-estar do animal, da origem. Eu estou na primeira fazenda de cordeiros artesanal e orgânica do Brasil. Aqui eles cuidam desde a alimentação do cordeiro, eles plantam o próprio alimento que o cordeiro vai comer aqui na fazenda, eles se preocupam com o bem-estar do animal e isso é muito importante, a gente saber a origem do alimento, a gente saber que a gente está comendo um alimento que foi bem tratado. Vem comigo, experimente! Estou aqui na Quiroz Gourmet com o Guto Quiroz, que vai explicar como é que se cuida bem de uma ovelha.
Perfeito. A gente está hoje na primeira cabanha de produção sustentável e orgânica de produção de cordeiro do Brasil. Desde a água que eles bebem, provém de 15 nascentes que estão aqui na fazenda, até a alimentação que eles comem. Nossa primeira etapa hoje vai ser conhecer a produção de silo. Silo nada mais é do que milho fermentado. A gente pega o pé inteiro do milho, deixa ele fermentando ao longo de meses. A segunda etapa, depois que a gente tirar o silo, a gente vai conhecer o manejo da produção. O que significa isso? A gente vai alimentar os cordeiros direto nos piquetes, onde eles ficam concentrados. E para isso a gente usa o pastor Border Collie, que é uma raça inglesa que sozinho consegue cuidar de 230 ovelhas. Ou seja, ele consegue levar elas de cada pasto sozinho, só empurrando elas. Ele é muito amigo das ovelhas e elas consideram ele membro da família. Quem é membro da família também é o pastor Maremmano de Abruzzis, que é uma raça da Itália que serve para proteger o perímetro da fazenda e também proteger as ovelhas dos predadores. Quando ele nasce, ele é bem pequeno, a gente coloca ele junto com o rebanho e uma ovelha mãe, uma matriz, adota ele e passa a cuidar dele como um filho.
Ô Guto, e aqui no Brasil, como é que está o consumo da carne de cordeiro?
É, nós não temos uma cultura de consumo da carne de cordeiro no Brasil ainda. Para você ter ideia, se consome por ano, cada pessoa, você em casa, consome 700 gramas de cordeiro por ano.
Nossa!
É, e bovino é 37,5 quilos.
É,
37 quilos custa
700
gramas. Tem um trabalho longo para fazer, mas é cultural. A gente pretende mudar isso trabalhando dia a dia.
Que tal uma paleta de cordeiro que se desmancha mesmo com uma colher? Quem ensina a receita é o Guto Queiroz, que dá todas as dicas pro prato perfeito. Agora que a gente já aprendeu como é que se cria cordeiro de maneira sustentável, cuidando do bem-estar do animal, a gente vai cozinhar, claro. A gente vai fazer uma paleta marinada na brasa, mas que não precisa ser feita na brasa, dá pra fazer no fogão.
Super tranquilo.
Da mesma maneira.
Tranquilo, em casa você pode fazer o mesmo processo, inclusive é até parecido o tempo de preparo, super tranquilo.
Como é que a gente faz? Primeiro, qual a diferença da paleta pro pernil?
É, muita gente confunde um pouco. A paleta, ela é a dianteira, a perna dianteira do animal. E o pernil é a perna traseira. Então, a paleta, ela vai ter menos fibra, ela vai ser mais macia e ela vai ter uma camada de gordura que cobre mais a peça. Então, para a dona de casa, se ela quer fazer um corte em menos tempo de cozimento, então é preferível a paleta. Vai ser mais macia e vai demorar menos para cozinhar. Bom, agora a gente vai marinar nossa paleta de cordeiro e marinar nada mais é do que você colocar um ingrediente líquido que vai trazer sabor e acidez para o corte, vai ajudar a romper as fibras, então ele vai ficar mais saboroso e mais macio. O primeiro ingrediente que a gente vai colocar é o componente ácido, que é a laranja. Junto com ele, a gente vai colocar o limão. Bom, nossa próxima etapa é colocar o mel. Hoje a gente escolheu marinar com vinho branco. Normalmente eu faço na minha casa com cerveja. A cerveja, ela tem uma enzima que ajuda a romper a fibra da carne, deixando ela mais macia.
E o vinho também rompe enzima?
O vinho também rompe, ele também ajuda conta do álcool na
evaporação. A cerveja amacia mais.
Depois vamos colocar também pimenta calabresa, pimenta do reino, sal, 2 dentes de alho. A gente acabou a marinada, é isso, bem simples. Como a gente está trabalhando um recipiente que ela não consegue emergir muito, a gente vai deixar meia hora desse lado na geladeira e depois a gente inverte e deixa mais meia hora. Bom, agora para encerrar, para a gente dar um charme aqui, dar mais sabor, vamos pegar um alecrim na nossa horta. Terminou esse processo, a gente já pode colocar no papel alumínio e levar para o fogo. Se você estiver fazendo em casa, você não precisa tirar a paleta e pôr no papel alumínio. Da forma como ela está aqui, você já pode cobrir ela com papel alumínio por cima, no recipiente mesmo, colocar no forno a 180 graus por 4 horas, tá? E não precisa ficar mexendo nela nada. Do jeito que ela tá, marinou, papel alumínio, forno.
Então aqui já saiu da geladeira, marinou uma hora. E a gente vai levar pra brasa.
Direto, coloca no papel alumínio. Colocamos dois papéis pra ficar bem firme, pra não vazar o suco, e direto pro fogo.
Nossa, quente, né?
Muito.
Aqui é muito quente.
Aqui ela vai ficar mais ou menos de uma hora e meia de cada lado. Depende da temperatura
do fogo.
De cada lado. Depende da temperatura do fogo. Aqui a gente tá usando fogo médio para alto.
Entendi.
Então aqui em 1h15 de cada lado tá pronto.
Entendi. Você falou que pra tá bom tem que sair do osso. Será que vai sair do osso?
Aí é só você testando pra gente ver.
Vamos ver se sai do osso? Olha isso, olha isso. Vamos provar então.
Vamos provar. Você dá 2 opções. Você pode provar com a colher ou com o garfo.
Com a colher. Olha como tá desmanchando.
Fala a verdade, você já tinha provado uma paleta melhor que essa?
Arrasou, arrasou, arrasou. Guto, brigadinho, tá sensacional.
Você gostou de verdade?
Olha, maravilhoso, a sua fazenda, comida fantástica, obrigada.
Bom, obrigado você, foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado em casa também, tenham passado um momento feliz
vale
com a
pena,
gente.
Vale a pena, vale a pena, muito bom.
Um bom cafezinho é unanimidade nacional, mas você sabe o que está por trás de um grão de café de qualidade? Eu fui até a Fazenda Margarida com Mariano Martins para descobrir.
Olha, que café é paixão nacional, todo mundo sabe, né? Eu amo um cafezinho. Agora, você sabia que o Brasil é o maior produtor mundial de café? Eu tô aqui hoje na Fazenda Santa Margarida, fica no interior de São Paulo, e eu vim conhecer todo o processo de produção do café.
Estamos aqui no meio do cafezal, eu e Mariano Martins, cafeicultor, e que, assim como eu, também abandonou o mercado financeiro para viver. E para viver de café.
Qualidade de vida
qualidade
no
de
café.
Vida no café. Eu não fui pro café, mas eu prezo a qualidade de vida da mesma forma.
Você está tendo um dia no café,
exatamente,
diria, não?
Maravilhoso.
Com certeza.
E, Mariano, me fala um pouco sobre o processo, como é que é para colher tudo, como é esse processo de cultivar o café?
Vamos lá. O pé de café, muita gente pergunta, quando que dá café? Ele dá café apenas uma vez por ano, durante o inverno. E embora o que nós consumimos seja semente, o café em natura, ele é uma fruta. Então, isso que a gente está vendo por aqui, em todos esses grãozinhos, são frutas e mais frutas do café. E cada um desses grãozinhos representa uma sementinha e você precisa de aproximadamente umas 200 dessas frutinhas para ter uma xícara de expresso. É extremamente trabalhoso, mas é uma cultura muito gostosa e muito doce.
Olha que legal.
Nós vamos acompanhar o processo, o trajeto do café da lavoura, do campo, até ele estar torrado e pronto para ser consumido. Então aqui nós temos na lavoura a colheita, que é feita com máquinas de todas as frutas do café. Nós então levamos esse café para o terreiro, onde a gente descasca, nós tiramos a semente de dentro da fruta. Essa semente então passa por um processo de secagem que vocês estão vendo no terreiro. Ele depois passa por alguns processos de separação e uniformização. E aí nós torramos esse café na fazenda e enviamos diretamente para os nossos clientes. Então vocês estão vendo o processo completo do café que é realizado aqui dentro da Fazenda Santa Margarida, onde nós produzimos café desde 1860.
Que tal uma receita deliciosa de panqueca de café? A chefe Elô Bacelar ensina como preparar essa maravilha.
Obrigada! Gente, Elô Bacelar, chefe, escritora, especialista em cozinha gostosa.
Comida boa.
Comida boa.
É, pode ser de qualquer lugar.
De qualquer lugar. E a gente já conheceu agora toda a produção, vamos preparar...
uma receita com café.
Sim. E como é que vai ser essa receita?
Uma panqueca de café.
Panqueca?
Perfeita com café da manhã, com muito café.
Que delícia. Vamos lá, então.
Vamos. Primeiro a gente coloca os secos numa tigela, a farinha, o açúcar, o fermento e o sal. Juntar os ovos, o leite e o café coado e a manteiga derretida. Misturar com um fouet até conseguir uma mistura homogênea.
Agora vamos fazer a panqueca mesmo, né?
Sim.
Fiozinho de óleo.
Normalmente a gente só põe até no comecinho, depois não precisa mais.
Só uma vez?
Só uma vez.
E, gente, estamos fazendo aqui no forno a lenha, tá super rústico, mas dá pra fazer num fogão tradicional também,
e com uma frigideira, frigideira qualquer.
Também
numa frigideira de ferro, ela fica mais crocantezinha a base.
Daniel, tá com um cheiro incrível isso aqui. Quero provar, vamos lá?
Vamos, claro.
Agora vamos provar.
Nossa, aqui tem uma imersão no café. A gente vai beber o café e usar manteiga de café.
Com a panqueca de café.
Com a panqueca de café. Olha, perfeição.
Afinal, é uma fazenda de café,
fazenda,
né?
De café,
não poderia
lá.
Ser de outra forma.
Obrigada a você.
Obrigada,
Lô,
também.
Obrigada a nós todos. Obrigada, Noemi, pelo café tão delicioso.
Você conhece a diferença entre as abelhas nativas e as abelhas africanizadas? Eu fui até uma fazenda produtora de mel e aprendi um pouco mais sobre a produção dessa preciosidade da gastronomia.